Podcast Portugal Manual. Histórias de vida de quem ousou dar forma aos sonhos. No início era a técnica, depois veio a arte e, no fim, um novo princípio. Venha conhecer os protagonistas do novo artesanato português. Corações livres que desafiaram o convencional para dar novos contornos à vida, à medida da nossa imaginação. Temporada Curated Cultural Experiences, uma produção Portugal Manual para a Câmara Municipal do Porto. Ao longo dos próximos episódios, vamos mergulhar num Porto criativo e cosmopolita, pelas mãos dos novos artistas e artesãos que estão a redesenhar as rotas turísticas da cidade. Eu sou a Filipa e este é o podcast de Portugal Manual. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. Preparem-se para descobrir a história de uma mulher que navega entre o mundo estruturado da arquitetura e o detalhado universo da ourivesaria. Dalila Gomes, outrora imersa em projetos de arquitetura, encontrou a sua paixão entre ferramentas e metais. O seu ateliê, uma surpreendente fusão entre robustez e delicadeza, conta histórias que transcendem gerações. Da Coreia do Sul ao Japão, Dalila colecionou experiências que, curiosamente, a reconduziram a memórias de infância, onde as joias de família eram mais do que adornos, eram histórias. E numa escola inesperada, redescobriu um amor que tinha ficado adormecido, a joalharia. As suas criações são distintas, abordam o detalhe e a surpresa, fundindo o pragmático com o poético. É uma dança entre o visível e o oculto, onde cada peça espera pacientemente para revelar o seu segredo. Acompanhem nesta conversa ao mundo da Dalila. Olá, bem-vindo ao nosso podcast.
Olá, muito obrigada pelo convite, Filipa, e queria-vos dar os parabéns pelo todo o trabalho que têm feito na divulgação dos novos artesãos e dos artistas portugueses. É extraordinário, parabéns.
Obrigada, que boa maneira de começar esta conversa.
Obrigada eu.
Dalila, conta-nos um bocadinho da tua infância na Tábua, da tua vida com o teu avô, de que forma é que isso te inspirou, conta-nos um bocadinho.
Bem, a minha vida em Tábua, Tábua é uma vila muito pequenina, portanto a minha infância foi muito pacata, mas também tive o privilégio de poder brincar na rua, de poder acompanhar e estar perto dos meus avós. Os meus avós eram, não pertenciam ao mundo da joalharia, mas eram artesãos. O meu avô trabalhava à madeira e eu gostava muito de ir para a oficina e de o ver a trabalhar. Talvez venha daí o meu gosto pelas manualidades e por o fazer à mão, não é? A paixão pelas joias vem desde cedo, desde criança, muito pequenina mesmo, e é um pouco inexplicável porque não tenho na família ninguém da área da joalharia, mas sempre tive um fascínio enorme pelas joias e pedi a vezes sem conta às minhas avós, que tinham uma paciência infinita, para me mostrarem as poucas joias de família que elas tinham, e eu deliciava-me olhar para aqueles objetos minúsculos, mas tão perfeitos. Foi sempre isso que me fascinou, é como é que é possível ver tanta perfeição num objeto tão pequeno, feito pelo homem, pela mão humana. Achava incrível. Mais do que a beleza das joias, era a perfeição e depois a história de cada joia, de onde é que ela veio, de quem era, que história é que ela conta, e esse legado que passa de geração em geração, que o material nobre da joia permite, não é? Porque é um material durável, sempre me fascinou imenso. Depois fiz a minha escola em Tábua até ter de escolher artes, não havia artes em Tábua, então fui para Coimbra estudar e aí iniciei uma nova fase. Mas não sei se entretanto, Filipa, queres fazer alguma pergunta?
E é nessa altura que já começaste a pensar na arquitetura, terá sido também por influência dos teus pais? Porque normalmente os pais procuram sempre assim, estas profissões mais idealizadas, não é? Vendo eles, como é que seria a vida de um arquiteto passado alguns anos?
Pois, olha, foi um bocadinho por um conjunto de fatores. O que é que acontece? Eu sempre disse, e quando cheguei ali ao nono ano, que tinha que escolher a área, e eu disse que gostava e tinha essa ideia de fazer joalharia. Mas nem eu própria sabia como é que poderia concretizar esse meu desejo. não se falava na altura em licenciatura e havia esta ideia de que se deveria tirar uma licenciatura, que é um mito, não é? Porque podia perfeitamente ter seguido um caminho mais profissional e estaria muito bem, mas pronto, havia a ideia de que havia, deveria fazer uma licenciatura e portanto não se falava em licenciatura em joalharia em Portugal. E depois, um pouco influenciada não só pelos pais, mas também por uma professora, eu mais do que um professor da escola, que me diziam: Dalila, tu és muito perfeccionista, tu gostas muito de geometria, és muito boa à geometria, e por uns projetos que eu também desenvolvi na escola ainda, ligados à arquitetura, achámos que, e eu também fiquei convencida de que a arquitetura seria o caminho certo, convencida durante algum tempo, e assim fui, e fui para a Artes para estudar para Coimbra, já com a ideia de fazer arquitetura no Porto, porque eu queria muito vir para a Faculdade de Arquitetura, para a FAUP, no Porto, e sabia que tinha que ter boas notas, portanto lá fui para Coimbra estudar, e assim aconteceu. Fiz arquitetura aqui na FAUP, licenciei-me em 2004, e gostei muito do curso, gostei de trabalhar na área da arquitetura, porque ainda trabalhei até 2010, enquanto arquiteta. Tive a sorte enorme de poder colaborar com o arquiteto Cisa Vieira de 2005 a 2010, portanto foram 5 anos, isto no escritório do arquiteto Castanheira, onde eu estagiei logo depois do curso e fiquei até 2010. E desenvolvi junto com eles os dois projetos para o Oriente, para a Coreia do Sul e para o Japão. E pronto, e aprendi imenso, foi uma fase belíssima e ótima no meu percurso, porque tive a oportunidade de trabalhar muito de perto com o arquiteto Cisa, com o arquiteto Castanheira, e de aprender com eles muito do que é prática projetual, de como é que damos forma a uma ideia, o que é essencial quando temos um pensamento e uma ideia base. Portanto, foi muito enriquecedor. Mas faltava-me alguma coisa, eu sentia que não era completamente natural para mim o trabalho da arquitetura. Havia um esforço, e eu sentia também que precisava de fazer algo com as minhas mãos para me sentir inteira, de conseguir dar forma às minhas ideias com as minhas próprias mãos. Para além disso, na arquitetura, como deves imaginar, há imensas condicionantes que não nos permitem chegar ao resultado final idealizado inicialmente, ou completamente, pronto, na sua totalidade, porque pelo caminho temos que ser flexíveis, nos adaptar a imensas condicionantes. E muitas das vezes não ficava completamente satisfeita com o resultado final, porque achava que não correspondia aos desenhos que tínhamos feito, e que, portanto, sou bastante perfeccionista. E nas joias eu consegui encontrar isso, que é conseguir executar e dar forma às minhas ideias, e conseguir, dentro do máximo possível, chegar ao objeto perfeito e ficar realmente tranquila.
A caminhada da arquitetura, quando é que voltas a cruzar-te com a joalharia? Quando é que esse pensamento volta, se calhar agora posso ir fazer a joalharia? Como é que isso acontece?
Olha, foi de uma maneira muito interessante, e realmente a vida muitas das vezes traz-nos, leva-nos e mostra-nos o nosso caminho. Entretanto, abriu nessa altura, por volta de 2009, uma escola de joalharia perto da minha casa, aqui no Porto. Era a escola Contacto Direto, que já não existe, mas que na altura era das melhores, e foi durante muitos anos, das melhores escolas de profissionais de joalharia do país. E eu passava todo, quando vinha do escritório, depois do meu dia de trabalho, passava todos os dias naquele semáforo ao lado da nova escola de joalharia e ficava a olhar para a escola, era uma escola com um envidraçado enorme, conseguia vislumbrar e ver as pessoas lá dentro a fazer as peças, e tinha uma vontade enorme de espreitar. Um dia ganhei coragem e bati à porta e fiquei tão fascinada, vi a oficina e falei com o mestre, que era o mestre Filomeno, E ele explicou-me como é que funcionavam os cursos e eu fiquei, decidi logo na hora que tinha que começar a fazer o curso, que tinha que fazer alguma coisa para satisfazer este meu desejo. E portanto eu comecei a fazer o curso de joalharia em horário pós-laboral, ainda conciliando com a arquitetura, isto durante cerca de um ano e meio, talvez. Mas, olha, a primeira aula foi só aprender a serrar um metal, porque é um curso muito prático, técnico, e eu sabia que para desenhar as joias eu tinha que as saber fazer. Era algo que eu achava que era fundamental. Como é que eu vou desenhar uma joia se eu não conheço os processos de execução, como é que ela se faz? E, portanto, comecei logo a colocar a mão na massa e a primeira aula, como te disse, foi só aprender a serrar. E eu cheguei a casa tão feliz que a família percebeu que havia coisa e que era por ali o caminho. Era uma felicidade imensa. E depois, passado pouco tempo, passado um ano de eu estar na joalharia, eu comecei a receber propostas dos meus amigos e das minhas amigas e da família para desenhar joias, para fazer peças. Porque é que não me faz uns brincos para a minha mãe? Porque é que não... Olha, queria oferecer um alfinete à minha mãe ou à minha esposa. E eu comecei assim aos poucos em casa. Entretanto comprei uma banca e comecei em casa também a fazer umas coisas. E comecei devagarinho. Mas rapidamente, isto passado, foi uma questão de um, dois anos, para eu decidir que deixava a arquitetura, queria deixar a arquitetura por completo e me dedicar a 100% à joalharia. Foi assim um processo, depois foi um processo muito rápido. E portanto, em 2012, criei logo a minha marca, registei, Dalila Gomes de Jewelry, e desde lá até então tenho estado a 100% na joalharia.
A verdade é que depois, em 2017, também há um momento muito importante na tua carreira, que é a nomeação para o Prémio Designer Revelação da Porto Joia. Como é que tu recebeste isto?
Ótimo, foi excelente, fiquei super entusiasmada, principalmente porque não trabalhei diretamente para isso, são aquelas boas surpresas que a vida te traz. E na altura decidi, associei-me à ORP. A ORP teve muita dinâmica nesse período e depois durante muitos anos, e continua a ter, e portanto participei na Porto Joia e fui uma das nomeadas. Não ganhei o prémio, mas já foi uma honra enorme ter sido uma das nomeadas. Deu-me bastante visibilidade ao meu trabalho, foi ótimo em termos de divulgação, de marketing. Na própria feira tive imensos visitantes e pessoas curiosas com o meu trabalho, e portanto foi excelente. São aquelas boas surpresas que a vida nos traz.
De facto, as tuas peças são peças bastante minimalistas e nós, quando olhamos, percebemos claramente que a tua veia de arquiteta não te abandonou. Ela continua presente na tua joalharia. Como é que é o teu processo de criação de uma peça?
O meu processo de criação não acontece sempre da mesma maneira. Muitas das vezes eu tenho realmente já um pensamento, uma ideia na cabeça, um conceito, e começo por um desenho, por um pequeno esboço, mas rapidamente tenho necessidade de partir para o metal ou para o material e de experimentar para ver questões de escala, questões até de acabamento, porque eu exploro muito as características dos metais em si e os diferentes acabamentos que eles permitem e oferecem. Mas outras vezes parto da matéria, ou seja, a ideia surge de um simples manipular de um metal. Às vezes estou à procura de algo e surge assim de surpresa, porque estou a mexer num arame ou num papel. Portanto, não é um processo realmente que acontece sempre da mesma forma. De qualquer maneira, eu acho que nada é gratuito, tudo vem de uma busca, de uma procura que é contínua, e umas ideias trazem outras. E eu costumo dizer que uma peça leva-me a outra, e a outra é quase que um caminho quase que inevitável. Ou seja, muitas das vezes é a minha própria joalharia, as minhas coleções que me vão mostrando as coleções seguintes. É o próprio trabalho, o meu trabalho, o meu processo que me vai inspirando. Também acontece ainda, noutras situações, de eu partir do meu próprio, do material no meu próprio corpo, da experimentação, a questão da escala, de colocar na orelha ou de colocar, por exemplo, imagina que eu vejo uma malha, que é um fio, que eu acho muito interessante. Trago um pedaço e começo a experimentar, a perceber o que é que eu posso fazer com aquele material e como é que eu posso tirar o máximo partido com o mínimo de recurso para mostrar a beleza daquele elemento em si. Portanto, procuro sempre com o mínimo mostrar o máximo e daí talvez a simplicidade e o minimalismo das minhas peças, ir à essência, ao fim e ao cabo, do elemento, quer seja um fio de ouro ou quer seja, por exemplo, uma malha, como te falei. Portanto, é um processo que eu posso dizer que varia um pouco, não acontece sempre da mesma forma.
Sim, até porque aquela imagem romântica de nós estarmos a olhar para o infinito e de repente vem a ideia, ela está um bocadinho distante da realidade, não é? Normalmente as ideias vêm quando nós estamos a produzir algo e que depois, de facto, dá lugar a esses novos projetos, a essas novas coleções e percebo isso que estás a dizer, que estás a fazer uma e depois de repente já te vem, ah, não, estou na próxima, vou fazer da outra
Exatamente.
forma.
É, acontece muito. E as ideias não surgem realmente por acaso, surgem às vezes de muito trabalho, de muita pesquisa, de muitas noites assim a dormir sobre aquela ideia e de manhã acordo, ai, acho que é isto. É um processo que às vezes, por vezes é rápido, mas outras vezes é bastante lento.
Lento.
Portanto, exato.
Olha, e das peças que tu fazes dentre os colares, os fios, os brincos, qual é aquela na qual tu mais te revês? Talvez na que tu mais usas, ou a que tu mais usas não é a que tu mais te revês?
Por acaso é, a que eu mais uso é que mais me revejo e são os brincos. Os brincos sempre foram a minha paixão desde criança, tanto que com 4 anos pedi por favor à minha mãe para me furarem as orelhas porque eu queria usar brincos. E desde aí não me lembro de um único dia que não tenha colocado brincos, não saio à rua sem essa peça. Posso sair sem anel, sem colar, sem pulseira, apesar de também gostar dessas peças, mas os brincos definem-me de facto. E gosto muito de trabalhar o brinco, não só porque ele me permite, eu acho que o brinco acaba por emoldurar um pouco o rosto, tem logo uma interferência muito grande na forma como olhamos para o outro e como o vemos no enquadramento, não é? E depois o brinco pode ser curto, junto à orelha, pode ser comprido, e isso permite-me explorar um tema que eu adoro, que é o movimento. E a forma como ele se mexe, a velocidade a que se mexe, o brilho que ele mostra com esse movimento, por exemplo. E mais recentemente comecei a explorar um outro tema dentro dos brincos que tem tido imenso sucesso e que me tem dado imenso gozo, que são os brincos de efeito múltiplo. Ou seja, eu só preciso ter um furo na orelha, mas ao colocar aquele brinco vai parecer que tenho dois ou três brincos, porque ele cria um efeito múltiplo. Eu só tenho realmente um furo em cada orelha e surgiu deste meu desejo de parecer que às vezes tenho dois, sem ter que fazer o segundo. E surgiu daí este gosto em criar estes brincos originais e diferentes. E são brincos que têm uma especificidade muito grande porque dependem quase sempre do tamanho da orelha. E as nossas orelhas, nós normalmente não olhamos muito para elas, mas variam imenso em termos de tamanho e de forma. E, portanto, eu dou por mim, dei por mim depois do lançamento deste tipo de peças, a fazer brincos à medida. E, portanto, já me chamam aqui no Porto a costureira dos brincos. Porque vêm aqui ao ateliê as minhas clientes medir as orelhas para eu fazer os brincos à medida dentro deste meu design e destas peças que eu tenho disponíveis, mas para fazer depois o brinco à medida de cada orelha. E portanto tem sido muito interessante, até porque isto me permite um contacto com as pessoas que me dá imenso gozo e satisfação, porque as pessoas muitas vezes regressam, voltam para experimentar, para fazer uma prova do brinco, cria-se uma amizade, depois trazem a amiga que também achou piada ao brinco, pronto, e cria-se aqui uma sinergia muito interessante com o público.
Olha, tu de facto tens alguma peça especial que tenha uma história também, ela especial, que queiras partilhar?
Tenho tantas, é muito difícil. Sabes que eu também, para além das minhas coleções, eu faço muito a peça única e personalizada. E normalmente essas peças contam histórias de vida, porque as pessoas vêm quase como vão ao arquiteto pedir uma casa ou um projeto e portanto, e têm uma série de ideias e de conceitos que querem ver depois materializados. Nas joias também acontece, as pessoas vêm, contam um pouco da vida. Eu gostava que esta peça mostrasse ou que fosse o símbolo dos meus filhos, e os meus filhos são assim, assado. Pronto, e eu cria-se uma relação muito próxima com o cliente. Eu depois faço um desenho, é quase que um trabalho também de equipa com o próprio cliente, porque eu vou mostrando a ideia e vamos ajustando. E quando achamos que já temos um protótipo que corresponde àquilo que o cliente quer e deseja e que o satisfaz, é que só aí é que avançamos para a execução da peça. E claro, também de acordo com o orçamento, sempre tendo em questão o orçamento que o cliente tem disponível, tentamos também adaptar. Ao fim e ao cabo, é ser arquiteta de joias, não é? Fazer um trabalho parecido com a arquitetura, mas na joalharia. E essas peças marcam-me sempre imenso, apesar de eu só, pronto, não as ver, ou quando volto a ver no próprio, na pessoa que está a usar, mas é uma peça que me deixa também, talvez por isso o processo é mais emotivo, porque eu dou muito de mim na execução daquela peça, e a peça é única, e eu quando a entrego sinto que é assim um filho que me diz adeus. Dá-me imensa satisfação, porque eu sei que do outro lado a pessoa vai ficar feliz e é uma peça muito especial e que vai passar de geração em geração, mas ao mesmo tempo fica assim
Um vazio.
um vazio, é exatamente. Mas, por exemplo, eu fiz um colar, que é o colar ai, agora não me recordo exatamente do nome, mas tem a ver com o trevo de quatro folhas. E esse colar simbolizava a união de duas pessoas, portanto, era como se fossem dois corações entrelaçados, mas que não parecem dois corações, porque nunca gosto que as peças sejam demasiado óbvias e formalistas, portanto, é algo mais conceptual. E esses dois corações, ao entrelaçarem-se, geram ou demonstram, mostram quatro peças ou quatro pétalas. Isto é, assim, é difícil de visualizar, mas é algo muito simples. E essas quatro pétalas simbolizam os quatro filhos que resultam dessa união desse casal. O quarto filho desse casal é uma criança com o síndrome de Down, e portanto o que esse pai me pediu era que o colar não fosse, portanto isto foi um colar pedido por o meu cliente para oferecer à sua esposa de surpresa, e ele queria que a forma em si não fosse, quer dizer, que fosse perfeita na sua imperfeição. Tal como é a família dele, que é mais especial por existir aquele elemento diferente, aquele filho diferente, que agrega muito à família. E, portanto, foi uma peça assim que me deixou. Depois a esposa ficou hiper feliz quando recebeu o colar. E são coisas, são momentos e experiências que me deixam de coração cheio. Depois,
Olha,
dentro. Sim, desculpa, estava a dizer que depois, dentro das minhas coleções. Há várias peças que me marcaram, mas há uma que é assim um marco, uma viragem no meu trabalho, que é o Anel Swan, que é o Anel Cisne. Quando eu lanço, é a primeira peça que eu faço em ouro e que lanço em coleção, e que é um anel muito simples, feito a partir de um fio de secção quadrada, que tem uma pérolazinha pousada. A pérola é como se fosse a cabecinha do cisne, que não aparece na posição óbvia, ela surge lateralmente, e depois eu faço um rabinho, que é um recorte na parte de trás do anel, que simboliza o animal, o cisne. E o cisne é o símbolo, um símbolo de fidelidade. E, portanto, esse anel passou a ser um anel muito procurado como anel noivado e deu-me força e confiança para eu, a partir daí, começar a apostar mais no ouro, que é um material muito mais caro, mas mais nobre, e que me trouxe muitos clientes à procura de alianças de casamento, anéis de noivado, portanto, que foi um caminho que acabou por me, e que continua a definir também o meu trabalho.
Foi acontecendo organicamente.
É verdade.
Às vezes procurado. Ia-te perguntar, de facto, o Porto aparece na tua vida como uma escolha tua, não é? Não foi o lugar onde tu nasceste, foi o lugar onde tu escolheste viver. E de que forma é que sentes também que a cidade inspira o teu trabalho?
Bem, eu acho que o Porto está de todas as formas presente, desde já porque a arquitetura também o está e, portanto, eu formei-me em arquitetura no Porto, e influenciada e por arquitetos do Porto que veem a arquitetura de uma determinada forma, não é? Eu acho que a arquitetura portuguesa, ou que se ensina no Porto, é uma arquitetura bastante racional, lógica, geométrica, por vezes talvez um pouco dura até nas suas formas, mas que procura acolher. E eu acho que isso se reflete também no desenho das minhas peças. Por outro lado, a cidade inspira-me porque eu acho que no Porto, felizmente, existe um movimento artístico muito forte. Existem muitos criadores, muitos designers e há muita valorização do trabalho manual e do trabalho criativo. E isso dá-nos força, porque olhamos para os nossos amigos, parceiros que também são criativos, às vezes noutras áreas, para avançarmos, explorarmos, e porque também tenho muitos clientes aqui do Porto que também são designers, são esses tais amigos também criativos, que valorizam o meu trabalho por também ser original e diferente. Depois há uma coleção ou outra que se inspira diretamente no Porto. Por exemplo, eu tive uma coleção que era inspirada no azulejo, nos azulejos das casas do Porto do século XIX. Portanto, algumas inspirações são assim mais diretas e vêm-se mesmo quase que chapadas, entre aspas, na própria joia. Outras estão
São mais conceptuais.
mais conceptuais, exatamente, mas eu acho que está sempre presente.
Olha, estamos a chegar aqui ao fim do nosso episódio e queria
Já
perguntar, é verdade, passa muito
sou
tempo,
rápido.
e queria perguntar-te para tu, queria pedir-te para tu descreveres um dia no Porto, assim, um daqueles que te encha, assim, o peito e que
Das medidas.
te deixa assim feliz.
Olha, talvez me chamem louca, mas eu começava por passar aqui no meu ateliê, porque eu adoro o que faço. Portanto, eu tinha que vir aqui ao ateliê, porque eu venho muitas vezes ao fim de semana, às vezes só para organizar ideias, para olhar para os desenhos, para olhar para as minhas maquetes, para os meus protótipos, e sinto-me mais calma quando venho a este lugar. Depois, aqui do meu ateliê, portanto, eu estou na Rua da Boa Vista, perto da Estação da Lapa, e, portanto, muito perto, né, na freguesia de Sotofeita, portanto, estou muito perto da Rua da Sotofeita. Portanto, eu faria e faço muitas vezes a Rua da Sotofeita a pé, pois também tem uma parte pedonal, e iria até à zona dos Clérigos, fazia assim um percurso até aos Clérigos. Talvez almoçasse por ali, procurasse assim um sítio, que agora é uma zona bastante turística, mas que tem sítios interessantes. E depois ali perto da Praça dos Leões, que é ao fundo, ao fim e ao cabo da Praça Carlos Alberto, apanhava o elétrico, que eu gosto imenso de fazer o passeio de elétrico, e faria o passeio de elétrico até lá embaixo, até ao Rio, até ao Passeio Alegre, que é maravilhoso, para aproveitar a paisagem. E depois por ali no Passeio Alegre, talvez andasse um pouco até à Foz para ver o mar, que também é algo que eu gosto muito, tomar ali uma bebida num bar à beira-mar. E depois terminava, acho que nos Jardins de Serralves e no Museu de Serralves, que também me diz muito, porque eu trabalhei durante vários anos, desde os meus tempos de faculdade até talvez 2014. no Museu de Serralves como guia, falando da arquitetura, dando a conhecer a arquitetura, e portanto tenho um afeto muito grande, não só pelo lugar, mas pelas pessoas que lá trabalham. Portanto, passaria por lá e faria um passeio também pelo parque e visitava o museu, que é da autoria do arquiteto Cisa Vieira. Portanto, acho que seria assim o meu dia ideal no Porto.
Convite fica feito para quem quiser experimentar o teu itinerário, para quem quiser ir visitar o teu ateliê, os contactos estão todos na nossa plataforma. Obrigada, Dalila, e muito feliz de te ter aqui neste projeto.
Até breve. Eu é que agradeço. Obrigada e até breve.